Podcast do Copeiros. copeiros.wordpress.com.
Olá pessoal, mais uma vez, aqui Caio de Passe, mais um podcast do Copeiros aí, segundo episódio. E hoje vamos falar da Copa Roca, da escalação do Mano Menezes da Copa Roca. Vamos falar dos 1000 jogos de Rogério Ceni completos hoje, né? Uma marca bem interessante, marca histórica para um goleiro que jogou a vida inteira no São Paulo. Vamos falar também de uma nova ordem mundial que está se formando aí no planeta bola. Aí. Enfim, vamos lá.
Copa Roca.
Mano Menezes, né, após a vitória sobre Gana por 1-0, da última semana aí, fez a escalação do time que vai jogar contra a Argentina pela Copa Roca, com jogadores que atuam no Brasil somente, né? Uma escalação interessante, né? Diferente, assim, né? Então, a escalação é a seguinte. Os goleiros são o Fábio do Cruzeiro, Rafael dos Santos e o Jefferson do Botafogo. Os laterais, Danilo, que já vinha sendo escalado contra a Gana, né? Mário Fernandes, do Grêmio, Bruno Cortez, do Botafogo e o Kleber, do Inter. Né? Os zagueiros, Hever, Dedé, do Vasco, Rodolfo, do São Paulo e Henrique, do Palmeiras. Os volantes, Casemiro, São Paulo, Paulinho, do Corinthians, Ralf, do Corinthians, dupla de volantes que está fazendo a diferença pro Timão aí no Brasileiro, né? E o Rômulo, do Vasco. Os meias são Cícero, do São Paulo, Lucas, do São Paulo, Oscar, do Inter, que fez 3 gols na final do Mundial Sub-20, né, da Seleção Brasileira aí, que foi bem legal. O Renato Abreu, do Flamengo, e o Thiago Neves, do Flamengo também. Os atacantes são Fred, do Fluminense, o Damião, do Inter, que jogou de titular contra a Gana, né, Neymar, do Santos, e o Ronaldinho Gaúcho, do Flamengo. Essa escalação foi boa, foi interessante. Mas eu senti a falta de alguns jogadores ali que mereciam um lugar nesse time aí. Por exemplo, o Borges, que vem jogando muito. Mais uma vez hoje contra o Avaí, fez um belo gol de centroavante, né? No lugar do Fred. E o Elkson, do Botafogo, que vem jogando demais. No lugar do Cícero, que tá aí ainda se adaptando ao futebol brasileiro. Chegou no São Paulo, tá brigando por uma vaga de titular ali. Entra e sai do time. Então, assim, é um cara que tem qualidade, obviamente, mas é um cara que não tá jogando pra estar na seleção. E o Elkson, todo jogo, ele tá desempenhando um belíssimo papel ali, né? Outro jogador também que tá jogando bem nesse brasileiro é o Antônio Carlos, Botafogo também, que não tá nessa lista. Mas a zaga tá bem escalada. Eu gostei da escalação na zaga do Mano Menezes, né? Eu gostei muito das convocações do Rafael dos Santos, que fechou o gol na Libertadores, merecia uma oportunidade. Do gremista Mário Fernandes, que se adaptou bem à posição de lateral, né? Ele veio como zagueiro da base do Grêmio, mas teve que se improvisar na lateral e vem jogando bem desde que começou no profissional, né? Então, uma boa convocação, fazendo partidas boas pelo Grêmio. O lateral botafoguense Bruno Cortez, que é um lateral interessante, que apoia bem, vem fazendo boas partidas pelo Botafogo, né? Esse brasileiro é um dos destaques desse time do Botafogo, que é o líder, né, de pontos perdidos desse Brasileirão, Botafogo, hoje, né? O bom zagueiro Henrique do Palmeiras também foi uma boa convocação, voltando à seleção desde do jogo contra a Venezuela, que ele falhou, né, na derrota da Venezuela no Mistoso em 2009, né? E do Oscar, do Inter, que tá uma excelente fase, né? Tipo, o jogo contra Portugal no Mundial Sub-20, que ele fez 3 gols, vem jogando cada vez melhor no Internacional, merece essa vaga ali. E é um cara que pode estar nas próximas escalações do Mano, eu acho. Eu acho que é um excelente jogador. Também nota-se a ausência do volante Williams, do Flamengo, que é um grande volante, joga muito, né? Tá fazendo um ótimo brasileiro pelo Flamengo. O rei de bolas roubadas do Brasileirão é ele. E o Rômulo é um bom volante ali, que é o que pegou a vaga dele na seleção, né? É um bom volante do Vasco, mas creio que o Williams jogue mais bola que o Rômulo, né? Os dois vieram do Santo André, né? Tanto o Rômulo quanto o Williams vieram do Ramalhão, né? Para os times do Rio. Mas eu acho que quem merecia ter essa vaga era o Williams ou o Arouca do Santos também. São dois, outro grande jogador também.
1000 jogos de Rogério Ceni.
O Rogério Ceni hoje completou 1000 jogos pelo São Paulo, né? E mostrou que é um excelente. Que mostrou durante esses mil jogos que é um excelente profissional, né? Uma carreira vencedora, né? Tem 38 anos de idade, ainda vem decidindo partidas, né? Tanto defendendo no gol, quanto fazendo gols pelo time de São Paulo, né? E o ano de 2011 é um ano. Tá sendo um ano muito especial pro Rogério Ceni, né? Além de complicar essa marca hoje, no dia que ele completa 21 anos de São Paulo Futebol Clube, ele completou esses mil jogos contra o Galo hoje, mas ele também fez o 100º gol do Corinthians no Paulistão, né? Então, assim, 2011 está sendo um ano muito especial para o Rogério Ceni, né? O jogo de hoje pouco importou, né? Mas o São Paulo venceu por 2-1, com gols de Lucas e Dagoberto. Mas o que realmente merece destaque hoje foi a festa que o torcedor do São Paulo fez durante a partida, né? E a homenagem que o goleiro recebeu, tanto da diretoria, da torcida, festa que fizeram para ele, porque ele realmente merece, né? Esses mil jogos aí que ele jogou, né? Fora os 214 que ele esteve no banco, não participou das partidas, ele sempre, podendo falhar ou decidir partidas, ele sempre estava mostrando muito respeito ao São Paulo Futebol Clube, né? É um cara que batalha muito pelo São Paulo, tanto dentro quanto fora de campo. É um cara que é um líder mesmo, os jovens jogadores estão lá, miram ele como exemplo. É uma carreira vencedora, muitas taças, né? E hoje, né, o Rogério Ceni se juntou a caras como Pelé e Roberto Dinamite. São os outros dois jogadores que já completaram mais de mil jogos por um clube só, né? A gente do Copeiros dá parabéns para o Rogério Ceni porque ele merece, né? Uma carreira repleta de taças e partidas memoráveis, né? Um jogador que não se faz mais, né? Um cara que se dedica a um clube só, algo que está cada vez mais escasso no futebol mundial, né? Parabéns ao Rogério Ceni, que ele merece realmente, e tudo isso que ele conquistou.
Nova ordem mundial do planeta bola.
A crise mundial abriu as portas para o Brasil em várias esferas da economia, né? O Brasil hoje está em foco, né? Várias empresas estão abrindo suas sedes aqui, o real está cada vez mais forte perante as outras moedas, como o dólar e o euro, né? E o país vive num ótimo momento, tanto sócio quanto economicamente falando, né? E isso reflete-se no mundo da bola, né? Hoje os clubes brasileiros, graças ao departamento de marketing, aos novos acordos com as TVs e as crises nas principais ligas europeias, conseguem manter seus craques aqui, né? E além de manter seus craques, eles estão trazendo jogadores de fora, como é o caso do Ronaldinho Gaúcho, do Gilberto Silva do Grêmio, o Henrique do Palmeiras, o Alex do Corinthians, o Cícero e Denison do São Paulo, né? A janela europeia, que antes era tão amarga para os clubes do Brasil, dessa vez foi doce, porque os clubes mantiveram seus craques, né? E trouxeram mais gente de fora para cá. Ou seja, os clubes se reforçaram. Quando antes perdiam jogadores, tinham que se virar no meio do Brasileirão para manter um elenco, eles agora estão se reforçaram, né? E um comparativo interessante para mostrar essa nova ordem é a escalação do Mano Menezes de jogo contra a Gana dessa semana em comparação com a escalação que foi da seleção que foi para a África do Sul na Copa passada, né? Um ano atrás. Naquela ocasião, o Brasil tinha apenas dois jogadores que jogavam no Brasil, que era o Kleberson, do Flamengo, e o Gilberto, do Cruzeiro. Já no último amistoso, o número de jogadores que atuam no Brasil aqui eram 10 jogadores. Praticamente metade dos jogadores do Brasil jogam aqui no Brasil, né? O que é algo a se estudar, a se analisar bem, né? E, por exemplo, em 2006, na outra Copa, o número de jogadores eram apenas 3. Era o Rogério Ceni e o Mineiro do São Paulo, e o Ricardinho, que na época estava no Corinthians, né? E agora o que os clubes precisam se atentar, que é um novo mercado que vai tirar jogadores daqui do Brasil, é o mercado asiático. Com certeza, esse é o mercado que vai cada vez mais trazer jogadores, que cada vez mais vai se reforçar pelos clubes da Europa, né? Fora, se você pegar os principais times, tudo bem, eles estão muito fortes, como o Inter de Milão, o Manchester, o Real Madrid, o Barcelona, mas os outros clubes estão... não tão tão fortes assim, tão quebrados. Se você ver as duas greves que tiveram na Itália e na Espanha, mostra claramente isso, né? Já o mercado asiático está cada vez mais forte com o dinheiro, né? O Oriente Médio, né? A Rússia e a China, principalmente. Esses lugares que estão com um dinheiro, e é para lá que nossos jogadores irão cada vez mais. Você viu o Conca, que foi para a China com o terceiro maior salário do mundo, por exemplo, né? O argentino Conca. O Eto'o hoje foi para o time da Anzi, lá da Rússia, onde atua o Jusilei, onde atua o Diego Tardelli e o Roberto Carlos. Ele tá lá, foi para lá para ganhar o maior salário do mundo. Então, esse hoje é o mercado que vai tirar a gente do Brasil. Cada vez mais, né? Em detrimento aos times europeus, né? Por exemplo, o Neymar, com certeza, deve ir para o Real Madrid, para o Chelsea, para Barcelona, para um time desse porte. Mas os outros jogadores que não são tão craques quanto o Neymar vão cada vez mais ir para esse mercado aí e vão se dar bem, né? E aí, pessoal, esse foi mais um podcast do Copeiros. Quero agradecer desde já o pessoal que ouviu o primeiro podcast, que me deu um feedback positivo, né, gostaram. As pessoas a gente tem um feedback muito positivo, até mais do que a gente esperava ter, né? Muito legal. Quero agradecer esse pessoal. Espero que tenham gostado desse também, que acabou de passar agora aí. E estamos aí cada vez melhorando mais para fazer um podcast melhor para vocês, né? Muito obrigado aí. Caio de passe mais uma vez. Abraço.
Podcast do Copeiros. Copeiros.wordpress.com.